Repensando o Brasil. Hoje vamos falar da gestão da saúde pública no país. Quais são os entraves para a gestão mais eficiente? Este modelo atual está errado ou precisa de ajustes? E pode ser mantido? É possível manter qualidade do serviço de saúde pública com sustentabilidade financeira? São muitas questões, né? Vamos conversar sobre o tema com o professor do Departamento de Prática de Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da USP, professor Oswaldo Yoshimi Tanaka. Professor, bom dia e seja bem-vindo aqui ao Jornal da USP. Como vai?
Bom dia, Roxane, distintos ouvintes. Prazer em estar aqui com vocês.
São muitos os desafios e os entraves para uma gestão mais eficiente. Eu começo perguntando o seguinte, professor, este modelo atual, claro que a gente tem a saúde em nível municipal, a saúde estadual do estado, a gente pode pegar o estado de São Paulo como exemplo e pode falar do sistema único de saúde no país. Nem mesmo tratando em diferentes níveis, essa questão da burocracia tem sido um entrave, porque a gente tem ouvido isso em outras áreas, mas é um entrave na área da saúde?
Eu acho que ele é um entrave, mas ao mesmo tempo ele permite algum grau de regulação nesta nossa forma de trabalhar com entes federados autônomos, né? Uhum. Como nós somos uma república federativa, tem uma autonomia plena entre o gestor municipal, estadual e o federal. A partir da Constituição, que tornou a saúde um direito do cidadão, um dever do Estado, isso implica que ele será financiado plenamente por impostos. Agora, os impostos têm uma forma de arrecadação e de distribuição no país muito distinta entre esses três entes federados. Tem tido um bom esforço de fazer algum grau de descentralização de recursos federais para fundos municipais e fundos estaduais, que em princípio permitiria a construção de um sistema mais próximo de onde mora o cidadão. Esta é uma vantagem e é uma forma de que, em princípio, a Constituição tenta garantir o direito. No entanto, nós somos um país de muitas diferenças. Não só as diferenças loco-regionais, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista social e principalmente do ponto de vista de condições de vida, mas também na capacidade de gestão, né? Uhum. Para dar um exemplo, nós temos mais de 5.600 municípios no país, sendo que mais de 70% tem menos de 30 mil habitantes, que em princípio, pela forma de arrecadação e pela forma de constituição, não teria nem capacidade técnica e uma dificuldade administrativa financeira para tocar um sistema de saúde muito complexo. Por quê? Temos definição de que a porta de entrada principal é a atenção básica, que está a nível municipal e pela qual ele recebe o recurso federal, que agrega um pouco do seu recurso, que deve estar sendo contemplado por um atendimento de maior complexidade, buscando a integralidade da atenção, que nem sempre está no município pequeno, está no outro município vizinho e a grande maioria em grandes municípios, que é onde se concentra a alta tecnologia médica. Agora, o problema é que, como o nosso processo de unidades federativas autônomas, essa negociação de como é que você atende os cidadãos de outras cidades no seu município, em que, em princípio, você não tem um recurso extra, e principalmente agora, na crise financeira, tem menos recurso, é que torna o nosso sistema bastante mais complexo. O que gera as filas, o que gera a dificuldade de você ter complementaridade. E uma coisa muito importante é que, se os problemas de saúde dependem do tempo em que você chega no recurso mais adequado para resolver o problema, esse tempo tem aumentado. Agora, Roxane, minha opinião pessoal é a seguinte. Acho que a política pública é de maior inclusão que a gente tem tido nos últimos tempos.
É a que tem feito a maior inclusão?
É porque assim, até 88, só tinha direito à assistência médica quem tinha um INAMPS. O INAMPS só pegava os trabalhadores com carteira assinada. Todo o resto dependia das filantrópicas, dependia de ter acesso. Então, ele não tinha um direito garantido. E 5% da nossa população, talvez 3%, sempre teve o setor privado exclusivo. E em torno de 40 milhões, 45 milhões, tinham planos de saúde. Mas se a gente tem um país de 200 milhões de habitantes, uma grande parcela não tinha direito à saúde, não tinha como acessar se não fosse pela gratuidade. A partir da Constituição de 88, a análise que a gente tem é que a gente incorporou em torno de 90 milhões de cidadãos num sistema público. E eu acho que a gente não estava preparado para isso. Mas também acho que não tínhamos outra opção, porque se a gente esperasse ter condições para incorporar, ainda estaríamos não incorporando muita gente.
Compreendo, sob esse ponto de vista, sim. A incorporação destes milhões de cidadãos, né? Impressionante. Exatamente. A capacidade. Agora, com o advento do Sistema Único de Saúde, do SUS, gostaria que a gente falasse um pouco sobre isso. Hoje você imagina o SUS, o Sistema Único de Saúde, para um país com esse tamanho e com essas diferenças, né, professor? Como é que, que avaliação o senhor faria sobre esse Sistema Único de Saúde? A gente vê, por exemplo, vamos pegar um exemplo de um país rico como os Estados Unidos e a dificuldade que foi ali chegar a um sistema, a implantação de um sistema unificado de atendimento para público, para a saúde do, né, nos Estados Unidos. O SUS é um bom modelo, ele pode ser melhorado, né? Uma das idealizadoras do Sistema Único de Saúde, Lenir Santos, disse que hoje a questão hoje é planejamento, e sobretudo planejamento de longo prazo. Né? Isso quer dizer, passando pelos diferentes governos, que esse é um outro problema que a gente tem, né? Pelas diferentes gestões dos governos, né? Como é que avaliação o senhor faz do Sistema Único de Saúde no Brasil? É um bom, o modelo é bom? Porque o alcance dele é enorme.
Eu acho o seguinte, começando por uns dados que você já começou a dizer comparativamente com outros países, né? A gente gasta no SUS $400 habitante ano. Uhum. E isso é o nosso orçamento público. Se a gente pegar a Argentina, gasta $700 habitante ano. Estados Unidos gasta $8,000 habitante ano. A Inglaterra gasta $5,600 por habitante ano. Então, se você me perguntar, eu digo o seguinte, olha, nós estamos muito mal, mas com $400 habitante ano, acho que até a gente faz bastante bem. Desculpe, é minha opinião, né? Se eu for pensar só nas macro decisões econômicas.
Sim.
Agora, nós temos problemas, claro, assim, minha análise é, para incorporar 90 milhões, pelo menos essa ideia que a gente teve de cálculo inicial, e agora com o desemprego provavelmente isso aumentou, não tinha forma de fazer se não fosse pelo município. Né? Porque até 88, a responsabilidade do município era só com urgência e emergência. Então o que ele tinha? Tinha uma ambulância para levar para algum lugar. Hoje nós temos pelo menos provavelmente um médico, nem que seja tempo integral, mas tempo parcial, nos 5.600 municípios do país. Então nós conseguimos englobar os 90 milhões para ter o primeiro atendimento. Mas isso fez com que problemas que a gente desconhecia e não atendia, agora aparecem, né? E ele demanda os outros tipos de serviço. Então uma parte da minha visão é, nós estamos sofrendo uma crise em parte pelo sucesso da incorporação. E outra parte é que nós não nos preparamos adequadamente para dar uma completude da atenção. Quer dizer, não basta dar a primeira entrada, não basta dar a primeira consulta. Na hora que você tem um diabético, ele vai precisar de exame de sangue, vai precisar de um eletro, vai precisar de um cardiologista. Nós não pensamos nisso. A outra coisa que eu acho que nós fizemos, e eu não sei se por constatar mais como um evento de realidade, é que a atenção básica ficou com o município. E os estados, quando veio a emenda constitucional 29, em 2000, que definiu qual o montante de recurso, 15% do recurso municipal, 12% do estadual, e porcentagem do PIB por nível federal, ele só aconteceu em 2000, não em 88, fez com que o estado adotasse uma política e vários deles se centraram em outro tipo de atendimento, em hospitais, em ambulatórios especializados, que ama aí, que em princípio estaria, do ponto de vista lógico, razoável. Isto é, o município tem a porta de entrada, faz o primeiro atendimento, depois ele vai para o especialista e vai para o hospital. Só que a questão política atravessou esse processo. Então Os municípios têm uma forma de ver e às vezes ele tem um estado que está em outro partido com outra lógica, e essa lógica de você solidariamente repartir os seus recursos e os seus dinheiros é que está sendo um grande problema.
Continua sendo.
Que na verdade, assim, eu acho que naquele momento histórico, na década de 80, era o melhor que a gente conseguiria fazer. Mas é que a gente pensa de uma forma ingênua, acha que a evolução é funcional, é orgânica, e ela é conflitiva, né? Porque ela é uma política pública muito potente.
Compreendo. Agora, atualmente, os problemas de hoje, com crise, com recursos, né, com mais demandas, ou menos recursos, ou os mesmos recursos, o que se pode buscar para complementar? Foi o que o senhor disse, muita gente acaba tentando resolver o seu problema de um exame pelo PS. Essa que é a grande verdade. Por isso que você vê as emergências lotadas. Quando não, as emergências sim, mas... O que a gente pode fazer hoje? Há outros recursos? Pode terceirizar, organização social, pode buscar parceria com o setor privado, para ajudar a eficiência no setor público? Que alternativas?
Interessante, porque você tem essa perspicácia, porque você já identificou as alternativas, né? A lei das OSS do Estado de São Paulo é de 96. Em 96, na verdade, a gente tinha no Estado de São Paulo pelo menos 10 hospitais construídos com o Banco Mundial que já estava no teto da responsabilidade fiscal em recursos humanos. Então, elas foram transferidas para as OS. Nós vamos ter que aprender a conviver com a crise. A crise veio para ficar e o setor saúde, da forma como ela foi implantada historicamente, e tendo em vista a demanda crescente que você tem, tendo em vista que nos últimos 20 anos nós aumentamos mais de 18 anos a nossa expectativa de vida, para mim essa crise é duradoura. Não vai dar para resolver a curto prazo. Vamos ter que administrar como crise, pautando alternativas, experimentando alternativas que a curto prazo possam minimizar alguma coisa, mas elas não resolverão a crise. Certo. Por exemplo, dou o exemplo do Corujão da Saúde. Tem uma fila enorme, é verdade. Você faz a fila, pega o pessoal privado, o pessoal faz exame à noite, você limpa a fila, no dia seguinte, volta a fila de novo. Entendeu? Porque nós não construímos nem a estrutura, nenhuma forma adequada de poder agilizar o setor, e o setor está sendo agilizado pelas parcerias público-privadas. Mas ao fazer isto, o sistema público ou estatal acaba ficando mais dependente do privado, que incorpora mais tecnologia. A minha leitura hoje é que o setor saúde, fora a informática, fora o iPhone, é o setor que mais incorpora tecnologia rapidamente e não descarta. Né? Você faz o raio-x, raio-x contrastado, faz tomografia, ressonância magnética, PET scan, às vezes para o mesmo paciente. Então, eu tenho essa visão. Acho que essa crise veio para ficar e é, em parte, decorrente do sucesso do passado de ter incorporado 90 milhões, da nossa incapacidade de regular a incorporação tecnológica no Estado de Direito. Né? Quando a gente gasta 1 bilhão com a judicialização... Ele distorce o nosso sistema, né? Mas, ao mesmo tempo, é um grande avanço da sociedade democrática. Né? Hoje, o cidadão brasileiro tem condições de defender os seus direitos, coisa que a gente não tinha.
É verdade. Isso então, tocou num ponto importante, que era o último que eu ia falar, ainda dá tempo antes do finalzinho do jornal, que é sobre a judicialização da saúde. Esse é um outro problema.
É um problema enorme. Vai ficar cada vez maior, não é? Porque ela é o que tem possibilitado as pessoas a acessar tecnologias de alto custo, ainda até nem aprovada pela Anvisa, mas que faz com que a gente tenha dificuldade de alocar o recurso público. Né? Enquanto falta penicilina para sífilis, nós estamos tendo que comprar medicamentos de última geração para câncer. Né? Agora, eu acho inequitativo, talvez ela seja injusto, mas eu acho que ela é legal. Legal do ponto de vista seguinte, eu como cidadão brasileiro que vivi numa época em que a gente não tinha direito a nada, através da nossa Constituição Democrática, o cidadão tem o direito Uhum. E claro que ele não é um direito igual para todo mundo, porque nós continuamos sendo um país de muita diferença social. E essa diferença social e econômica faz com que a questão do direito não seja um direito igual para todo mundo. Alguns têm mais direito que os outros. Então, a minha visão é a seguinte: nós continuamos tendo uma sociedade muito desigual, com diferenças substanciais de acesso e de conhecimento, em que avançou na democracia, avançou numa política pública, mas que pelas grandes diferenças sociais e pela grande dificuldade de contemplar o direito para todo cidadão e na saúde com $400 habitante ano, para mim a crise na saúde veio para ficar.
Muito bem, vamos ter que trabalhar com a crise por longo tempo. Isso. Esse será o maior de todos os desafios nessa área, como melhorar a gestão da saúde pública. Exatamente. No país. Eu conversei com o professor Oswaldo Yoshimi Tanaka, professor do Departamento de Prática de Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo.
Posso fazer apenas uma observação?
Sim, por favor.
Nós mudamos o nome do nosso departamento.
Agora
o departamento se chama Política, Gestão e Saúde, oficialmente.
Ah, olha aí, está a gestão que tanto falamos aí.
Exatamente.
No título.
Nós mudamos porque a questão da prática, que era o nosso forte de poder implementar e tal, e fazíamos treinamento, hoje a gente imagina que ele está sendo feito pelos serviços. Uhum. E que nosso processo é muito mais de política e gestão do que de prática.